Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 7 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Primeiro trecho em obras na Avenida 9 de Julho de Ribeirão Preto tem instalação de redes de água e esgoto. O próximo passo é reassentar os paralelepípedos. Este primeiro trecho deverá ser liberado para o tráfego no final de agosto ou início de setembro, seguindo o cronograma previsto inicialmente.
Destaques do Jornal da USP.
O coletivo de pessoas com deficiência da USP propõe mudanças pedagógicas e estruturais nos ambientes universitários. A ideia é elaborar diretrizes e sugestões que possam servir de base para que os órgãos da universidade construam políticas de educação e acessibilidade em suas instalações. Na Home de Ribeirão Preto, o destaque é que pesquisadores brasileiros e espanhóis encontraram taxas elevadas de aminas aromáticas, substâncias presentes em corantes que podem causar danos à saúde em 48% dos tecidos destinados a vestuário de grávidas, recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade nos dois países.
Acontece na USP.
Agora quem está chegando é a Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Criada em 10 de agosto de 1953, sob a direção da professora Glete de Alcântara, a Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto completa 70 anos. Para celebrar sua história, a unidade vai promover de 7 de agosto a 6 de outubro intensa programação com exposições, simpósios e rodas de conversa. Informações sobre as atividades estão disponíveis online. As inscrições podem ser feitas na internet. Pesquisadores do Laboratório de Psicofarmacologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto buscam voluntários para 5 estudos com a Ayahuasca. Os participantes devem ser maiores de 18 anos e moradores de Ribeirão Preto ou região. Mais informações sobre os critérios de participação no portal ribeirão.usp.br. E por hoje é só.
Obrigada, Suzana Nazar.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A segunda-feira começou com sol e sem nuvens no céu. À noite, o tempo permanece aberto, ainda sem nuvens. Não há previsão de chuva. A mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar aos 34.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O programa de minicursos gratuitos ajuda os jovens a entenderem a influência da matemática na vida das pessoas. As inscrições podem ser feitas até 12 de agosto. Saiba mais na reportagem de Eleide Bergamo.
Como parte da programação dos minicursos ICTP Cypher para estudantes do ensino médio, tem início no dia 12 de agosto a Matemática no Mundo. O curso vai ser ministrado pelo professor Roberto Krenkel, do IFT, o Instituto de Física da Unesp, que propõe reflexões sobre como a matemática está presente, interage e nos ajuda a compreender situações do dia a dia.
Nós vamos falar, por exemplo, de um conceito de ordem de grandeza que nos ajuda a avaliar as informações que nós recebemos no dia a dia. Nós vamos falar de como a matemática pode nos ajudar a combater epidemias. Vamos também falar sobre como a matemática nos ajuda a entender processos ecológicos, como diversas espécies animais interagem entre si. E a gente também vai ver a importância do conceito de redes, que é um conceito aplicado a muitas áreas do mundo atual. E dentro desta perspectiva, nós vamos desenvolver aulas que não requerem conhecimentos matemáticos prévios muito aprofundados e que vão mostrar que mesmo com coisas simples, a matemática pode nos ajudar a compreender melhor o mundo.
O minicurso será realizado aos sábados, entre os dias 12 de agosto e 2 de setembro, presencialmente, no auditório do IFT, o Instituto de Física Teórica da Unesp, em São Paulo. As aulas também poderão ser acompanhadas ao vivo por meio da transmissão no canal do YouTube do ICTP Cypher. O ICTP Cypher é um centro de pesquisa em física teórica vinculado ao IFT da Unesp e recebe apoio da FAPESP, Unesp e Instituto Serra Pilheira. Para saber a programação completa e fazer inscrição nas atividades oferecidas, é só acessar a página www.ictp-cypher.org. Eleide Bergamo, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Jornalismo. Rádio USP.
Atualmente, o Brasil apresenta a terceira maior população carcerária feminina do mundo. O crescimento exponencial vem desde o início dos anos 2000 e especialistas avaliam que a atual lei de drogas, sancionada em 2006, apresenta efeitos diretos nesse aumento. Reportagem de Júlia Galvão.
O Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina do mundo, com mais de 40 mil mulheres presas pelo território nacional, de acordo com o World Female Imprisonment List. O aumento do número de prisões femininas apresenta diferentes motivos e vem acontecendo desde o início dos anos 2000. Apesar da dificuldade em apontar um único motivo para a elevação do número de encarceramentos, especialistas analisam que a mudança na política de drogas que ocorreu em 2006 tem sido uma das grandes responsáveis por essa expansão. Ana Elisa Bechara, professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, comenta essa questão.
O aumento é um aumento global. A gente está falando aqui de mulheres, esse é o recorte, mas é claro que também em relação aos homens, prisões em geral, houve um aumento muito grande nos últimos anos. Né? Se a gente olhar, quer dizer, também houve uma explosão do aumento das prisões de homens. Mas em relação às mulheres, a gente tem um fenômeno interessante em relação ao que acontece com os homens. As mulheres têm um crescimento de aprisionamento por conta de crimes relacionados a tráfico de drogas. E isso é muito mais presente nas prisões femininas do que nas masculinas. Claro que as prisões masculinas também cresceram muito em relação a crimes relacionados a drogas, né? Mas as prisões masculinas têm outras características também, né? A gente tem muitos crimes patrimoniais, enfim. Em relação às mulheres, a gente tem menos a questão patrimonial. Crimes violentos, crimes sexuais, a gente tem muito menos, né? Mas tem essa característica dos crimes relacionados à droga. E aí, por quê? Tem uma questão que envolve a sociedade patriarcal aqui, né? Que fala do tráfico de drogas, não é que as mulheres são líderes, né, desse tipo de criminalidade. A liderança é masculina, né? Mas essa liderança masculina normalmente tem uma companheira, tem, enfim, né, essa familiar que acaba tomando conta, muitas vezes, quando esse homem está preso, quando esse homem está envolvido em outras coisas. Então essas mulheres acabam assumindo essas funções dentro de uma estrutura mais patriarcal aqui, vai, quando a gente fala, né? O crime organizado, ele tem uma característica também machista, né? Também Sim. masculina. Mas como essas mulheres passam a assumir essas funções, né, de gerenciamento, de auxílio, nesse tipo de atividades, elas acabam sendo mais encarceradas.
A professora explica também que no Brasil, o sistema carcerário apresenta uma seletividade evidente nos aspectos raciais, socioeconômicos e geográficos. Luiz Felipe de Oliveira Pinheiro Veras, pesquisador do tema Encarceramento Feminino na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, revela algumas implicações sociais do aumento do encarceramento feminino.
A elevação do Brasil ao posto de terceiro país com a maior população carcerária feminina do mundo traz diversas implicações, que afetam não só as mulheres presas, mas também suas famílias, comunidades e sociedade em geral. Com um número crescente de mulheres nas prisões, há uma pressão adicional sobre o sistema prisional, o que leva à manutenção das condições de superlotação e à falta de infraestrutura adequada, resultando em violação de seus direitos e a manutenção de um ambiente degradante e desumano. Mulheres presas enfrentam problemas de saúde, incluindo doenças infecciosas, problemas de saúde mental resultante do estresse e do trauma da prisão, bem como a falta de acesso adequado a cuidados médicos e psicológicos. Uma vez que as mulheres podem ser o principal fonte de sustento de suas famílias, quando elas são presas, a família pode enfrentar dificuldades financeiras gigantescas. Por fim, a prisão de uma mulher que é mãe pode ter um impacto devastador em sua família e filhos. A criança pode enfrentar desafios emocionais e socioeconômicos significativos, como instabilidade, pobreza, dificuldades educacionais e estigmatização social.
A questão é complexa e pensar em políticas públicas que possam auxiliar no controle do problema não é uma tarefa fácil. Ana Elisa relata que existem dois caminhos que podem auxiliar no início de uma busca para uma melhora desse sistema, sendo necessário tornar os aspectos legislativos mais rígidos e alterar os agentes sociais presentes no meio judiciário.
Acho que são duas coisas muito importantes, né? Uma que é geral, quando a gente fala de sistema de justiça criminal, quer dizer, é o problema da seletividade, que é um problema já identificado de sempre, do direito penal sempre foi assim. Trabalhar com isso é colocar a questão na mesa, tanto do ponto legislativo, meu, ter leis que sejam o mais rígidas possível no sentido de fechar as condutas, mas trabalhar também com os atores do sistema de justiça criminal.
Eu conversei com Ana Elisa Bechara, professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, e Luiz Felipe de Oliveira Pinheiro Veras, pesquisador da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre o tema. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção e participação, Suzana Nazar. Supervisão Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, vá a ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com Gabriela Greco, que fala sobre a programação do Mês da Visibilidade Lésbica, que vai ocorrer online e na sede do Conselho da Diversidade de Ribeirão Preto. Os detalhes daqui a pouquinho.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.